As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
11 dias depois, a Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo voltou a dar conta de um dia sem qualquer infecção Covid-19. Aconteceu nesta sexta-feira, algo então que já não tinha paralelo desde 22 de março último. Numa altura em que o índice de transmissão volta a subir à escala nacional, na região há esta tendência de estabilização, com contágios pontuais. Até agora, refira-se, estão contabilizadas 12.750 infecções, das quais 50 estão ativas. O número de altas, 12.320, também não sofreu qualquer alteração, assim como as mortes associadas a esta pandemia, num trágico total de 375 vítimas. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 12, seguindo-se Torres Novas, Entroncamento e Tomar, todos com 8. Os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 3.000 infecções, 2.910 recuperações e 83 óbitos, 7 infecções ativas. Tomar 2.482 casos, com 2.419 recuperados, 55 óbitos, 8 infecções ativas. Torres Novas, 1.983 casos, 1.915 recuperações, 60 mortes, 8 infecções ativas. Abrantes, 1.519 infectados, 1.438 estão curados, 69 mortes, 12 infecções ativas. Entroncamento, 1.099 infecções, 1.070 recuperados, 21 mortes, 8 infecções ativas. Alcanena, 1.018 casos, 979 recuperações, 38 vítimas mortais, 1 infecção ativa. Ferreira do Zêzere, 612 casos, 595 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, não tem qualquer infecção ativa. Mação, 429 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, 2 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 266 casos, 253 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, com 178 casos, 173 recuperados, 5 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem infecções ativas. É preciso ter muito cuidado com o desconfinamento que se irá concretizar a partir desta segunda-feira. O alerta de Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde do Conselho de Tomar, que deu como exemplos algumas escolas situadas em Lisboa, que depois de reabrirem há algumas semanas, já tiveram que voltar a fechar devido à detecção de surtos. A também coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo reafirmou que as escolas são mesmo locais de transmissão, ao contrário do que afirmam alguns outros especialistas. Quanto ao índice de transmissibilidade, no Conselho de Tomar está situado em 0,5. Avançou a ERT, Maria dos Anjos Esperança.
Elas devem realmente aquilo que estava previsto com as escolas do segundo, com os alunos do segundo e terceiro ciclo, com as esplanadas com no máximo 4 pessoas por grupo, com a abertura dos mercados de não alimentares, com a abertura dos centros de dia, enfim, algum desconfinamento que é preciso ter muito cuidado. Sobretudo, e porque já temos reporte de casos em escolas, sobretudo na região de Lisboa, há surtos em escolas, há escolas até que estão já encerradas. Portanto, é preciso ter muito cuidado, é preciso realmente fazer um desconfinamento cauteloso, com todas as medidas, porque são alunos já do segundo e terceiro ciclo, já são alunos que têm uso de máscara, devem ter todos os cuidados redobrados. Podemos, de forma nenhuma, voltar àquilo que aconteceu em janeiro. Portanto, o desconfinamento é necessário, mas tem que ser um desconfinamento responsável e tem que ser um desconfinamento muito cuidadoso. Estamos dentro dos limites, temos um R muito baixo. No Conselho de Tomar está com um R de 0,5, mas temos já o Conselho de Torres Novas, o Conselho de Abrantes com um R já perto do 1 e, portanto, temos que ter muito cuidado. Aqui, em relação às escolas, aqui, aquilo que nos está agora a preocupar mais é em relação às escolas, porque são efetivamente os locais, que embora o professor Henrique Vargas diga que as escolas não são locais de transmissão, são locais de transmissão. Há transmissão primária, transmissão secundária dentro das escolas e temos que ter muito cuidado com isso. Aqui no nosso Médio Tejo temos apenas, embora para nós já seja muito, casos em, em creches e jardins de infância, digo, jardins de infância e uma escola de um quarto ano no concelho de Torres Novas. Os alunos estão todos em casa, estão todos isolados, fizemos as testagens a todas as crianças e a todas as crianças e aos adultos. Felizmente, recebemos esta noite os resultados, são todos negativos. De qualquer maneira, os casos positivos eram de adultos, não eram de crianças. De qualquer maneira, eram da escola. Portanto, temos que ter todo o cuidado e porque ser a escola que vai movimentar mais pessoas a partir do dia 5 de abril é que eu reforço, efetivamente, os cuidados da escola, mas que na comunidade em geral e em todos os lados, todos os adultos, crianças, seja quem for, todas as pessoas têm que cumprir para que os nossos serviços de saúde não cheguem àquilo que chegaram em janeiro, que é muito perigoso para todos. Não há só Covid, há outras doenças também, e os serviços de saúde têm que estar com disponibilidade e com abertura para as outras doenças também.
Estão confirmados 23 casos de Covid-19 na Alzira do Tejo, 13 dos quais em Rio Maior e 10 em Almeirim. Continuam a apresentar uma realidade de propagação muito preocupante. Aliás, no que diz respeito ao território rio-maiorense, esta sucessão de contágios pode mesmo colocar em causa parte do desconfinamento previsto. Até agora, no total da região, estão confirmados 12.572 casos, dos quais 117 ainda ativos. Neste particular, Rio Maior tem 51 infecções em curso, enquanto o Almeirim registra 27, indicadores que colocam estes territórios no topo da transmissão da doença ao nível do distrito de Santarém. Ainda no decurso das últimas 24 horas, mais 3 pessoas tiveram alta, agora num total de 386 mortes associadas à pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na sequência da proposta da Junta de Freguesia de Aceiceira, a Câmara Municipal de Tomar se aprovou a atribuição ao Centro Escolar da Linha Ceira e que vai abrir portas já nesta segunda-feira do nome de Dom Pedro IV. O mais recente equipamento escolar do concelho vai assim ostentar o nome do vencedor da Batalha de Aceiceira, determinante na transformação de Portugal numa monarquia liberal e não absolutista, pondo fim à Guerra Civil da terceira década do século XIX. A escola, aliás, fica precisamente situada nos extremos do campo de batalha que se desenrolou nos campos entre Aceiceira, Linhaceira e Santa Cita. Este é também mais um passo na valorização do passado histórico do antigo concelho e, em particular, do momento que o imortalizou na história de Portugal. O novo equipamento, cujo projeto resultou de concurso de ideias e trabalho próximo com a comunidade educativa e foi depois escolhido pela Câmara Municipal em função dessas propostas, está devidamente adaptado às necessidades do número de alunos da freguesia e dotada dos melhores e modernos instrumentos para a condução do processo de ensino e aprendizagem. A semana de férias escolares foi aproveitada para ser feita a mudança de alguns processos e outros materiais dos 3 espaços escolares atuais, bem como as últimas arrumações de mobiliário e equipamentos informáticos, estando agora tudo a postos para abrir portas aos alunos do pré-escolar e primeiro ciclo, bem como do espaço de ATL.
Rádio Web. Informação.
Está publicado em Diário da República o despacho que identifica as 1.002 freguesias prioritárias para a fiscalização de gestão de combustível no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. No que ao Conselho de Tomar diz respeito, estão identificadas Aceiceira, Olalhas, Sabacheira, além da Ribeira Pedreira, Casais Alviobeira e Serra Junceira. Esta gestão, refere o Governo, permite uma eficiente utilização dos recursos humanos e técnicos das entidades envolvidas na fiscalização do cumprimento das regras de limpeza dos terrenos. O despacho da Secretaria de Estado da Administração Interna, também da Secretaria de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, sublinha que o estabelecimento de prioridades não isenta os agentes fiscalizadores de avaliar o cumprimento de todas as regras previstas legalmente, não limitando a fiscalização às áreas e períodos referidos. Desta forma, estão estabelecidos prazos para efeitos de fiscalização entre 16 de maio e 30 de junho, os terrenos, neste caso, os terrenos confinantes a edifícios em espaços rurais, numa faixa de 50 metros, e os aglomerados populacionais, parques de campismo, parques industriais, plataformas de logística e aterros sanitários em espaços florestais, neste caso com uma faixa de 100 metros. ainda entre 1 a 30 de junho nas redes viária, ferroviária e nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta e alta tensão, numa faixa de 10 metros para cada um dos lados, bem como nas linhas de distribuição de energia elétrica em média tensão e na rede de transporte de gás natural, numa faixa de 7 metros para cada um dos lados. A Câmara de Tomar já investiu cerca de 58 mil euros na criação de um gabinete de saúde oral no âmbito do projeto Saúde Oral para Todos, lançado à escala nacional em setembro de 2018, sendo que o município e a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo assinaram um protocolo com vista à criação do referido espaço em território navantino. Ou seja, a componente estrutural, a cargo da autarquia, está já pronta, mas faltam agora os recursos humanos, competência da ARS, conforme referiu Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que não avançou com qualquer data para que este serviço possa ficar à disposição da população.
O protocolo basicamente dizia, como qualquer protocolo entre a administração central e local, a administração local paga e a administração central fica com os louros. Ou seja, nós adquirimos todo o equipamento e, portanto, a Câmara já adquiriu o equipamento. O gabinete está instalado, o equipamento está instalado e, no âmbito daquilo que foi o protocolo que até veio à reunião de Câmara e que o Sr. Vereador referiu, portanto, a Câmara dava o equipamento, a ARS de Lisboa e Val do Tejo dava os recursos humanos. Assim que foi concluída a instalação do equipamento, são 58 mil euros, estão aqui a dar a informação que são 58 mil euros, portanto este foi o investimento que a Câmara fez no Gabinete de Saúde Oral. E portanto comunicámos à ARS de Lisboa de Val do Tejo que o Gabinete de Saúde Oral está concluído, está pronto a funcionar e que eles no âmbito do protocolo que assinaram têm que o dotar de recursos humanos, porque a parte dos recursos humanos era a parte que estava do lado do outro otorgante do protocolo que assinámos. E, portanto, aguardamos neste momento que seja dotado com os recursos humanos necessários para o seu funcionamento.
A Altice Portugal, em comunicado enviado para a ERTS, anunciou novos investimentos no Médio Tejo, precisamente em Tomar e em Vila Nova da Barquinha. Nesse sentido, segundo o mesmo esclarecimento, no dia 14 de abril, a empresa irá estar nos referidos territórios para dar conta de um conjunto de iniciativas que acrescentam valor à região centro, nomeadamente com o anúncio de parcerias tecnológicas e investimento em rede móvel e de fibra óptica. Ou seja, está em causa um reforço de investimento em rede de fibra óptica nos concelhos de Tomar e Vila Nova da Barquinha, referindo a empresa que no momento em que as comunicações se tornam críticas e imprescindíveis, a Altice Portugal reforça o seu contributo para dotar os municípios portugueses de redes que os capacitem para a transformação digital que se vive, potenciando a igualdade de oportunidades em todas as regiões, independentemente da sua densidade populacional ou dimensão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou neste 1 de abril e prolonga-se até 30 deste mesmo mês a 18ª edição da iniciativa de Tomar e dos conventos do Saria Tomarense. Apesar dos condicionamentos provocados pela pandemia, o município navantino, através da Divisão de Turismo e Cultura e das pastelarias aderentes, volta a promover este evento gastronómico que este ano conta com a participação de uma dezena de entidades. Como sempre, vão estar presentes todas as representações mais emblemáticas da doçaria tomarense, conventual ou não, e que fazem anualmente a delícia dos consumidores. A vereadora Filipa Fernandes fez um ponto de situação em declarações à ERTE sobre esta iniciativa.
E efetivamente, apesar de estarmos a viver constrangimentos derivados desta pandemia, não podemos deixar de apoiar aquela que é a nossa economia local, agora também mais que nunca. E esta vem, no fundo, também ser mais uma promoção e divulgação não só das nossas pastelarias, mas também do melhor que acontece na nossa cidade, não é? E neste caso, aqui os doces conventuais ou os doces tradicionais da nossa localidade. A única diferença é que não vamos promover aquele encontro que todos os anos fazemos no dia 25 de Abril, portanto, aquele convívio em que nos juntamos na Praça da República para fazer um dia de mostra de doçaria, mas efetivamente o que vai acontecer é nos seus próprios locais, nas próprias pastelarias, vão estar à disposição de todos aqueles que queiram usufruir desta arte gastronómica. Portanto, em serviço takeaway, ou neste caso ao postigo, portanto, as pessoas poderão levantar em serviço takeaway, ou no caso de tomar entrega por si, que também está a decorrer, também poderão pedir esse serviço às pastelarias que são aderentes, obviamente, a entrega desses doces em sua casa. Há quem diga Abril Águas Mil, eu digo Abril Doces Mil, porque efetivamente é isso que nós queremos, é que este Abril seja um mês doce e que todos os tomarenses possam degustar estas iguarias que as nossas pastelarias confeccionam com tanto amor e carinho e que no fundo são também uma representação do nosso concelho.
Hoje há relato na Hertz. A partir das 18 horas, o Sporting de Tomar irá defrontar a Oliveirense em jogo de acerto de calendário da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Jogo em atraso da 17ª jornada. Os Leões, com o 6º lugar assegurado, vão ter pela frente um dos crónicos candidatos ao título, que ainda está de olhos colocados na 4ª posição nesta fase regular. A Oliveirense só venceu um dos últimos 5 jogos, mas não deixa de ser uma equipa temível. Já o Sporting de Tomar, tendo como exemplo a recente exibição no reduto do Sporting, poderá ambicionar a conquista de pontos. Aliás, na primeira volta, os nabantinos levaram a melhor por 5-3. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Muito se tem falado da proposta de lei que o atual dirigente do PSD, Rui Rio, quer pôr à votação na Assembleia da República, com vista à autodenúncia de pertença a associações como a maçonaria. Independentemente da simpatia ou antipatia que tenhamos por estas associações, esta iniciativa parece, no mínimo, de má memória. Como é sabido, associações deste tipo são proibidas em regimes autoritários. Bom, em Espanha ser da maçonaria dava direito a fuzilamento, mas também Franco não se coibia de afirmar quem não é católico não é espanhol. Na Alemanha de Hitler dava direito a um emblema no peito e estadia em campo de concentração com saída pela chaminé. Na União Soviética era só mais uma das desculpas para eliminar inimigos do Estado. Mas antes do etc., que isto também não é a lista telefónica, refira-se que em Portugal foi aprovada em 1935 uma lei que proibia a maçonaria e exigia aos funcionários públicos que denunciassem a sua não filiação. Só que muitos dos cabecilhas da implantação da República em 1910 e do Estado Novo em 1926 eram da maçonaria e jogaram nos dois tabuleiros. Como foi o caso de Mendes Cabeçadas, histórico da Primeira e Presidente da República nos alvores do Segundo, tendo depois passado para a oposição e participado em diversas tentativas de fazer cair Salazar até falecer em 1965. Mas também de Óscar Carmona, maçom, republicano antes da República e Presidente da Dita até falecer em 1951. Um caso ainda mais curioso é o do fundador do Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, o médico Bissaia Barreto, a quem Salazar, seu íntimo amigo, visitava mensalmente para tratamento médico no torreão do antigo Hospital da Universidade, onde hoje funciona a Pró-Reitoria para a Cultura. O homem começa por ser carbonário nos seus tempos de universitário e dá depois em maçom, como se pode constatar na sua casa-museu, onde está exposto o avental e outros adereços maçónicos. Se isto é assim em tempo de ditaduras, para que raio quererá Rui Rio voltar ao tempo em que os maçons eram denunciados? Quando a liberdade de associação é consignada por lei, essa liberdade implica que ninguém tem de se autodenunciar. Até no caso em que uma associação é criminosa, o ónus da prova de pertença cabe à polícia. Há uns anos fui a Jerusalém e a Massada. O CEF lá do sítio dificultou-me a entrada com uma data de perguntas, mas as que me ficaram na cabeça foram as de um taxista palestiniano que me deu conversa e me perguntou qual era o meu partido, ao que eu respondi que não tinha. Depois qual era a minha religião, ao que eu respondi que não tinha. Depois qual era o meu clube de futebol. Eu disse que ele não tinha nada que saber que eu era do Sporting e disse-lhe que não tinha, ao que ele remata. Sem religião, sem partido, sem clube, que raio de homem és tu? Não me autodenunciei. Senão teria dito um homem que faz teatro.
Rádio L, informação.
Chegamos assim ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.